Bom dia, boa tarde, boa noite a você, ouvinte da Web Rádio Áudio Ativo. Eu me chamo José Mário e hoje tenho a honra de apresentar mais um Pontapé Inicial. Hoje tenho a companhia do meu parceiro Renan Basílio. Fala, Renan.
Fala, José. Bom, sexta-feira que a gente acordou com uma notícia boa aí no meio de tanto noticiário ruim e trágico. A gente acordou com a notícia de que o Instituto Butantan desenvolveu a nova vacina 100% brasileira, que vai começar os testes. E, bom, no meio dessa loucura que a gente está vivendo aí no futebol, é uma boa notícia pensar que em breve a gente pode estar vacinado e de volta aos estádios. Mas vamos lá, vamos falar aí da semana no futebol carioca, que teve jogo de todo mundo, teve clássico, tem bastante coisa pra gente falar.
É isso aí, mais uma vez a ciência dando um passo importante para acabar com esse vírus maldito e que a gente esteja todo mundo de volta aos estádios, nós como jornalistas e a torcida fazendo sua festa de sempre. E agora, vamos começar, mas antes de começar o programa, vou pedir aqui para os ouvintes aquele pedido tradicional para vocês nos seguirem nas nossas redes sociais, no Twitter, @ audioativo, no Facebook, Web Rádio Audioativo, e no Instagram, @ audioativo.eco. E vamos começar pelo Fluminense. O Tricolor viajou até Saquarema para enfrentar o Boa Vista no estádio de Bacaxá e venceu a partida por 2-0. Iago Rocha e John Kennedy marcaram os gols do Tricolor. Renan, como é que você analisa a partida do Tricolor?
Bom, a terceira vitória seguida do Fluminense no campeonato, né? Aos poucos o time vai mostrando um rascunho do que vai ser essa equipe do Roger durante toda a temporada, garotada entrando, mostrando serviço já, mostrando já variação tática, né? Alternativas conforme o cenário do jogo vai se desenhando, né? No primeiro tempo o Fluminense controlou bastante a posse de bola, teve 57%. Mas sofreu para criar chances claras, assim, jogou bem, controlou, finalizou a gol, mas teve dificuldades em ter aquela chance clara de gol, né? Contra um Boa Vista que jogou muito fechado. E já no segundo tempo, com um gol marcado logo no início pelo Iago Felipe, um chute que desviou no zagueiro e acabou com sorte ali o Fluminense conseguindo abrir o placar, mudou o cenário do jogo e o Boa Vista foi obrigado a sair mais. E nesse cenário, o Tricolor fez um jogo mais eficiente. Né? O Fluminense não perdeu o controle do jogo em momento nenhum, mesmo tendo menos posse de bola no segundo tempo. Aí os papéis se inverteram, né? O Boa Vista teve 57% de posse de bola. Mas mesmo com essa posse de bola, o Boa Vista não conseguiu pressionar o Fluminense, não conseguiu exercer um controle do jogo, um domínio das ações no meio de campo. O Fluminense continuou senhor do jogo e o Roger mexeu bem, colocou velocidade no time com o Kaique e o John Kennedy, né? Inclusive foi uma jogada dos dois que saiu o segundo gol, um contra-ataque puxado pelo Kaique que o John Kennedy finalizou muito bem, e isso já no finalzinho do jogo. Mas sim, foi uma exibição importante do Fluminense, né? É importante mostrar a evolução, né? O terceiro jogo do Roger. O time ainda não sofreu gol, né? Teve até um pênalti contra nesse jogo contra o Boa Vista, ainda no primeiro tempo, quando o jogo estava 0-0. Mas o Marcos Felipe defendeu e depois o Nino entrou bem para evitar o gol no rebote. O Fluminense segue sem sofrer gols nesses três jogos comandados pelo Roger. E segue demonstrando uma evolução, né? Desde aquela vitória no Fla-Flu, foi uma vitória que, assim, meio estranha, que o torcedor ficou olhando meio atravessado pelo futebol que foi apresentado, apesar do resultado. Mas ontem não, aliás, esse jogo foi na terça-feira. O Fluminense venceu e jogou bem, e controlou e mostrou a evolução e convenceu o torcedor, né? E, bom, para destacar aí, pegar algum destaque nesse jogo, eu vou botar a dupla de volantes aí, o Iago Felipe e o Martinelli. Eu acho que vai bem do que a gente já tinha comentado na semana passada também sobre o que o Roger estava tentando colocar nesse time. Uma dupla de volantes que joga bola, que toca, que tem qualidade no passe. tem potencial aí para desenvolver um futebol interessante. Acho, inclusive, que o Wellington, que foi contratado, né, e até entrou no segundo tempo do jogo contra o Boa Vista, vai ter um pouco de dificuldade de se firmar como titular aí com esses dois jogadores à disposição. E destacar também o Kaique, né, que tem entrado, tem incendiado os jogos. A gente tem que aproveitar, o torcedor do Fluminense tem que aproveitar para curtir esses momentos do Kaique com a camisa tricolor aí, porque serão breves, né? Um jogador que já tem aí encaminhado a transferência pro Grupo City, viu? O Guardiola já tá louco querendo ele. É, ontem, mais uma vez, entrou muito bem, driblando, partindo para cima, com personalidade, confiando no seu potencial. E, bom, resta a gente aí curtir esse florescer desse talento aí, que é o Kaique, que tem sido chamado de Neymar canhoto, mas sem pressão em cima do garoto, né? Mas vamos curtir, porque tá divertido de ver.
E depois desse jogo, o quinto jogo do Fluminense no Carioca, na Taça Guanabara, melhor assim, o Fluminense está na terceira colocação com 9 pontos. E Renan, como você bem disse no começo do programa, foi uma semana muito movimentada, tiveram vários jogos de todos os times dos quatro grandes, mas também foi uma semana muito movimentada nos bastidores. Teve reunião vazada da CBF e na última quinta-feira teve uma informação que caiu como uma bomba no meio do futebol. A CBF anunciou que a partir do Campeonato Brasileiro desse ano vai ter um limite na troca de técnicos. Dessa maneira, cada clube só poderá realizar uma demissão. Mas tem uma pegadinha aí. Se o técnico pedir demissão, a troca não vai ser contabilizada. E cada técnico só pode pedir demissão uma vez. Caso ele peça a segunda demissão, o técnico não poderá mais participar do brasileiro. Renan, eu te pergunto, como é que você analisa essa medida da CBF? E também, como é que você analisa o posicionamento do Fluminense? O Tricolor votou a favor da decisão. Mas, antes de te passar a palavra, eu queria saber o que você acha também da importância do Marcão nesse processo. Porque o Marcão, querendo ou não, em uma possível demissão do treinador do Fluminense, o auxiliar ganha muita importância. O time tem que ter um bom auxiliar para, caso vá demitir alguém, não ter que contratar um treinador rapidamente e sem planejamento. Então, essas três perguntas: o que você acha da medida, o que você acha do posicionamento do Fluminense e como é que você avalia a importância do Marcão nesse processo?
A medida, eu acho que ninguém discorda, né? Eu acho que todo mundo quer um futebol mais profissional, um futebol com mais responsabilidade, que os clubes se planejem melhor, se planejem com mais sobriedade, né, para não ficar nessa troca louca de técnicos, como a gente vê muitas vezes um time sendo treinado por 4, 5 treinadores num mesmo campeonato de 38 rodadas. Eu acho que ninguém gosta disso, ninguém está satisfeito com isso, ninguém defende isso. A gente pode questionar, sim, como que essas medidas são adotadas, né, de uma hora para outra, numa votação, sem grande discussão, sem grande debate público, onde essas medidas são discutidas, prós e contras, enfim. Fica essa questão, né? Porque eu acho que existem outros pontos que deviam também ser discutidos, como a questão do fair play financeiro, né? Como que um time pode ficar 3, 4 meses sem pagar salário, como a gente está vendo, inclusive, aqui no Rio de Janeiro, né? E isso não é punido da forma como deveria ser, enquanto a gente está querendo avançar em outros pontos. A questão do Fluminense, né, do Marcão, é fundamental, né? Porque, no caso de um time já ter feito as duas trocas, só pode assumir alguém que tenha pelo menos 6 meses de contrato, já trabalhe no clube há pelo menos 6 meses. Né? Então isso vai reforçar a importância dessas comissões fixas que os times agora cada vez mais têm a preocupação de ter. Né? E o Marcão, já tendo a experiência de ter assumido o time do Fluminense por 2 vezes, especialmente no ano passado, né? Mas na última temporada, né? Até o começo desse ano, ter aí feito um bom trabalho no Fluminense, ter conseguido colocar o Fluminense na Copa Libertadores, direto na fase de grupo. E isso mostra cada vez mais a relevância que esse profissional vai ter, né? Esse profissional que sempre existiu, né? O Vasco teve sempre o Alcir Portela, que assumia, o Flamengo, o Carlinhos. Mas cada vez mais eu acho que o clube vai investir na formação e no desenvolvimento, né, desses profissionais dentro das suas comissões técnicas.
Exatamente, Renan. Eu concordo que a medida é algo que, no fundo, todo mundo quer, que é basicamente parar essa demissão de técnico a cada 5, 10, 15 rodadas. Mas, para mim, na minha opinião, eu acho que esse processo tinha que vir naturalmente e não através de uma imposição da CBF. Fica a impressão que a CBF quer colocar em prática uma decisão que não tem uma base. Porque, na minha opinião, faltou a questão do fair play, que você bem disse. Falta uma gestão profissional nos clubes. Então, como é que você vai querer implantar uma medida que ocorre em ligas, em grandes ligas europeias, por exemplo, a Premier League, a La Liga? Só como é que você quer implementar isso num futebol que beira até o amadorismo em certos casos? Então falta talvez essa mudança da base antes de fazer essa medida drástica, ao meu ver. E ainda mais que a gente está no ano 2021, a gente já falava aqui, a gente cansou de falar várias vezes, que 2020 era um ano atípico, que a pandemia atrapalhou com tudo. Então a gente tinha que ter noção disso para 2020. Só que, apesar de a gente ter uma vacina vindo aí pelo Instituto Butantan, 2021, tudo leva a crer que será também um ano atípico. Por não ter torcida nos estádios, pelas poucas férias que tiveram os jogadores. Então, na minha opinião, sim, 2021 será um ano atípico ainda. E talvez essa decisão de limitar os treinadores não veio no momento certo, que a gente está no meio de uma pandemia, né? Tem que levar em conta vários fatores, mas sim, é algo que a gente quer ver acontecer no futebol brasileiro, mas, ao meu ver, tem que acontecer de uma maneira natural e não por uma imposição da CBF. E agora sim, para encerrar o assunto Fluminense, o Tricolor vai enfrentar na sexta-feira, às 16 horas, no estádio Bacaxá, o Volta Redonda. Renan, quanto que você acha que vai ser essa partida?
Volta Redonda que faz um bom campeonato, né? Era líder ali, vem de derrota agora, né? Perdeu nessa semana pro Resende, mas tem um bom time, né? Volta Redonda que tem um time estruturado, né? É um time da Série C do Campeonato Brasileiro e eu acho que é um dos grandes rivais aí que os grandes times têm nesse campeonato. Mas com a evolução que o Fluminense tem mostrado, né? O Fluminense que já vai trazer perto de sua força máxima para esse jogo, com as entradas aí do Nenê, do Fred, do Luiz Henrique. Então, acredito que o Fluminense passe por esse desafio, talvez mais uma vez sem sofrer gols. Acho que o Fluminense pode ganhar esse jogo aí por 1-0, 2-0, quem sabe seguir aí subindo na classificação.
Então é isso, eu também aposto numa vitória do Fluminense. Eu acho que o Tricolor vai vencer o Volta Redonda por 2-0 e vai assumir a vice-liderança da Taça Guanabara. E agora vamos falar do Vasco. O Cruz Maltino jogou contra o Macaé em São Januário e venceu por 3-1. Os gols do Vasco foram marcados por Gabriel Peck, Marquinhos e pelo paraguaio Matias Galarza. O gol de honra do Macaé foi marcado pelo Wanderson. Renan, como é que você viu a partida do Cruz Maltino?
Bom, a torcida do Vasco finalmente viu o time jogar bola, né? Em 2021. E eu não preciso falar nem dessa temporada, né? Porque é em 2021 mesmo. O Vasco há muito tempo não fazia um bom jogo, um jogo com controle, com domínio de tudo em campo, né? O Vasco foi senhor do jogo. E há muito tempo não acontecia isso. É claro que a gente tem que fazer aí, cabem todas as ressalvas aí sobre o Macaé, né? Porque eu lembro que semana passada eu falei aqui que o Nova Iguaçu era o pior time que eu tinha visto no campeonato. Agora que eu vi um jogo completo aí do Macaé, o Nova Iguaçu parece a Holanda de 74. Realmente é bem complicado o futebol que o Macaé joga, bem distante daquilo que o time foi, né, uma década passada, quando contava aí com o apoio da prefeitura, com os royalties do petróleo, enfim. time do Macaé realmente está bem enfraquecido. Mas a questão é que o Vasco vinha enfrentando esses times mais fracos, né, e não vinha conseguindo nem resultado, nem desempenho. E era isso que já estava deixando o torcedor preocupado mesmo no começo da temporada. E o Marcelo Cabo entrou com algumas mudanças, né? Entrou com Miranda e Castan na zaga, Fernando se machucou. Uma dupla de volantes ali formada pelo André e o Juninho, né? Com dois jogadores que jogam mais, que saem mais para jogar. E por isso mesmo o Vasco fez um primeiro tempo que teve 72% da posse de bola, né? Jogou com marcação alta, pressionando, perde, pressiona muito rápido, muito forte em cima da saída de bola do Macaé, sufocou o Macaé, que não conseguiu jogar, e abriu o placar com o Gabriel Peck, né, como você falou, que é um jogador que está aproveitando esse começo de campeonato carioca, talvez desses jovens do Vasco seja o que está melhor aproveitando essa chance de se firmar, de se mostrar, de mostrar, e se não para ser um jogador titular, eu acho que não tem que ser, né, eu acho que o Vasco sofreu com isso com o Thales na última temporada e não é hora agora de fazer a mesma aposta em cima do Peck, sobretudo para jogar uma Série B. Mas ele está se mostrando que pode ser útil, pode ser um jogador muito útil no elenco. Jogador canhoto, que chuta pro gol, finaliza bem, tem personalidade, parte para dentro e fez o gol aí, mais um gol dele nesse começo de Carioca. Macaé empatou, né, como você falou, na única jogada que o Macaé tem, né, bola para a área, né, como o Macaé consegue de alguma forma desenvolver o seu jogo e chegar próximo do gol adversário. O gol do zagueiro Dante, né, que levou até o Google para ver se era aquele do 7-1, mas não era não, aquele que conhece os alemães, mas é só um sósia, uma cabeleira também bem parecida. Mas a questão, depois disso o Vasco cansou, né? No segundo tempo o Vasco é um problema que o Vasco tem apresentado recorrentemente, assim, o Vasco cansa no segundo tempo, falta preparação física aí pro time do Vasco. O Marcelo Cabo falou sobre isso, né? Sobre níveis diferentes de preparação que os jogadores têm, um jogador profissional, um cara que chegou agora e está se recuperando, um garoto que está subindo, então... O elenco apresenta níveis de preparação muito distintos e coletivamente sofre muito no segundo tempo dos jogos. E o jogo estava com aquela cara de que ia terminar mesmo num 1-1, com o Vasco dominando a posse de bola, mas sem criar grandes chances. Estava com aquela cara de empate o jogo, até que o Vinícius e o Thiago Reis fizeram uma combinação boa ali, dois jogadores muito criticados, dois garotos muito criticados pela torcida do Vasco. Saiu o pênalti que o Marquinhos Gabriel bateu bem e fez o segundo gol. Marquinhos Gabriel também merece um destaque aí, vem fazendo um bom começo de temporada. Fez o gol que garantiu a classificação contra a Caldense na Copa do Brasil. E tem se mostrado muito importante nas bolas paradas, né? Um ponto que o Vasco não aproveitou muito na última temporada e que com o Marquinhos Gabriel vem mostrando tanto nas faltas como nos escanteios e nos pênaltis, como foi agora contra o Macaé. Marquinhos Gabriel tem colocado a bola debaixo do braço e tem dado conta do recado. E o terceiro gol foi do garoto, né, do paraguaio, aí, o Matias Galarza, um golaço, uma pedrada de canhota de fora da área. Característica importante, né, da gente ver num jogador, muitas vezes é pouco explorado aqui no futebol brasileiro. E, bom, vitória importante do Vasco, primeira vitória da temporada, mas mais importante que a vitória, que tira um pouco da pressão, claro, é sempre bom colocar 3 pontos na tabela, mas mais importante que isso foi ter mostrado futebol, foi ter dominado o jogo, ter exercido o controle, e quem sabe agora o Vasco consegue caminhar com um pouco mais de tranquilidade.
E com a vitória do Cruz Maltino, o Vasco chega à 9ª colocação e soma 5 pontos. E durante a semana, a gente também teve um mercado da bola bem movimentado. O Vasco contou com a saída do Benítez, que foi para o São Paulo, com meio argentino. E contou também com a chegada do Léo Jabá, o atacante Léo Jabá. Renan, como é que você analisa essas movimentações, né? A saída do Benítez e a chegada do Léo Jabá para o elenco do Vasco da Gama?
O Benítez foi um jogador que caiu, né, nas graças da torcida vascaína, o grande referencial técnico do time na última temporada, mas é um jogador caro, né, a gente sabe, o Vasco tinha o contrato de empréstimo só até o meio do ano e depois teria que exercer a compra, E eu acho que não teria potencial financeiro para fazer isso. Então, eu acho que é uma saída que já era esperada pela torcida. A torcida nem foi surpreendida. Eu acho que nem ficou brava, mesmo com o jogador. Eu acho que o Benítez, apesar de ser muito técnico, é um jogador que fisicamente sofre bastante. E jogando uma Série B com gramados mais pesados, né, com tipos de grama que ele está menos habituado, talvez. E um jogo muito mais físico, né, de muito mais imposição física, de marcação, de falta, jogo parado, picotado. Eu acho que o Benítez ia sofrer muito se tivesse que jogar essa Série B pelo Vasco e talvez nem conseguisse entrar em campo, talvez até entrar em campo até menos do que fez na Série A. Então, acho que o Vasco fez o negócio que deveria fazer, se livrou dessa conta aí do Benítez, que não ia ser capaz de pagar no futuro. E sorte para os dois, né? Que os dois tenham um bom caminho aí. A chegada do Léo Jabá é mais uma dessas que o Vasco está fazendo de apostas, né? Eu falei o Marquinhos Gabriel, que é uma aposta, um contrato de produtividade. O Zeca também é uma aposta. O Vasco está seguindo por essa linha de fazer apostas, né? O Léo Jabá é uma dessas, né? Um jogador que teve uma temporada muito interessante no PAOK da Grécia, né? Na temporada 2018-2019, fez um bom campeonato. É um jogador de uma posição que o Vasco precisa muito, que é esse ponta, né? Esse jogador de lado de campo. Acho que foi a posição mais carente do Vasco na última temporada, né? É meio que uma opinião, assim, entre analistas e até mesmo torcedores, de que se o Vasco tivesse, por exemplo, mantido o Rossi e o Marrone, né? Marrone não, o menino que saiu para o Atlético Mineiro, se o Vasco tivesse mantido esses jogadores de ponta, ele teria, talvez não tivesse caído, né? Porque o Vasco sofreu muito com o Thales sobrecarregado e não conseguiu dar conta do recado, o Vinícius, que era uma promessa, não conseguiu se firmar. E com jogadores de nível técnico mais baixo, né, como o Catatau, enfim, o Vasco sofreu muito com essa posição e está contratando, né? Já chegou o Léo Jabá aí, que é um jogador destro, que gosta de jogar pela direita, mas também pode jogar pela esquerda, cortando para dentro. Tem a história do Morato aí, que já está virando uma novela, né? Mas ele seria também um jogador importante para chegar, um jogador com experiência de Série B, para adicionar esse grupo do Vasco. Então, o Vasco está nesse campo das apostas, né? Me preocupa um pouco, a torcida do Vasco lembra muito da última passagem do Vasco na Série B, quando o Vasco montou também um time repleto de jogadores emprestados e sofreu muito com isso, principalmente com a falta de comprometimento, né? Cabe, então, a diretoria, né, toda a gestão de futebol do Vasco, a comissão técnica, cobrar bastante desses jogadores, que mostram empenho, né, que o Vasco, se não for para ficar com esses jogadores, que sirva, pelo menos, para esses caras se recolocarem no mercado, né, depois de uma boa temporada. Então, essas apostas do Vasco podem dar muito certo, mas podem também não dá o resultado que se espera no final da temporada, mas com o perfil, né, com a capacidade financeira que o clube tem hoje, sofrendo bastante aí com a perda de receitas, tanto pela pandemia quanto pelo rebaixamento, é o que o Vasco definiu aí como possibilidade de contratação.
E agora, para encerrar o assunto do Vasco, vamos fazer o nosso tradicional bolão. O Cruz Maltino vai jogar contra o Madureira no estádio Los Larios, em Xerém, no sábado, às 15h30. Renan, como você acha que vai ser a partida e quanto vai ser o jogo?
Madureira vem de vitória, né? Vem de vitória em cima do Bangu. É hoje o quarto colocado, tem 9 pontos no campeonato. É um dos também um dos melhores times entre os pequenos, né? Acho que não vai ser jogo fácil para o Vasco não vai ter a mesma facilidade que teve contra o Macaé. E, bom, com o time do Vasco ainda rateando, né, ainda tentando evoluir, apresentar o melhor futebol, acho que esse jogo pode terminar num empate. Vamos ver, né, um jogo 3h30 da tarde, talvez, como eu falei, o Vasco ainda sofre fisicamente, pode ter dificuldades para conseguir desenvolver o futebol durante os 90 minutos. Eu acho que esse jogo aí tem um cheirinho de empate aí, de 1x1. ficar um ponto para cada lado.
Eu vou apostar numa vitória do Vasco. Eu acho que o Cruz Maltino vence por 1-0. E agora vamos falar do clássico entre Flamengo e Botafogo. O Flamengo venceu o Botafogo no estádio Nilton Santos na quarta-feira por 2-0. Rodrigo Muniz e Hugo Moura fizeram gol do rubro-negro. Renan, como você analisa a partida do Flamengo? E já também adiantando que você vai falar, a gente tinha comentado aqui antes de começar o programa que o Flamengo conseguiu dominar a partida, mesmo com um time B repleto de garotos. Eu queria que, além da sua análise, você falasse também um pouco sobre todo esse processo que o Flamengo fez durante anos e agora está colhendo os frutos, de poder entrar contra um rival com um time B repleto de garotos e mesmo assim dominar a partida. Apesar de ter um rival, apesar do Botafogo estar em uma fase não tão boa assim, né? Apesar do Botafogo ser um rival enfraquecido atualmente, mesmo assim o Flamengo dominou o clássico com o time B e repleto de garotos. Como é que você analisa a partida e esse processo do Flamengo?
Bom, o jogo começou na primeira metade do primeiro tempo, né, até ali a parada técnica. O jogo estava bem disputado, era um jogo igual. O Botafogo estava conseguindo fazer uma marcação forte no Flamengo, sem espaços. O Botafogo veio com duas linhas de quatro, o Flamengo não estava conseguindo muito se desvencilhar, né, não estava conseguindo fazer jogadas pelas laterais, porque estava sempre com uma dobra de marcação ali. E estava difícil o jogo para o Flamengo. O Flamengo não estava tendo tanta posse de bola, o jogo estava bem parelho na posse de bola, mas depois da parada técnica, né, o gol do Flamengo vem logo depois, aos 23 minutos, com o Rodrigo Muniz. Depois do gol, o Flamengo dominou o jogo totalmente, né? No primeiro tempo, o Flamengo teve 66% de posse de bola, terminou o jogo com 63%, e controlou totalmente, né? As movimentações, o Botafogo não conseguiu encontrar jogo, né, dentro da defesa do Flamengo. E mais uma vez o meio de campo do Flamengo controlou muito bem o jogo ali. O Hugo Moura fez outro jogo muito bom, é aquilo que a gente já vinha falando semana passada, como você perguntou agora, né? O Hugo Moura é um desses jogadores que, na minha opinião, já está totalmente incorporado aí ao elenco, não tem como sair, né? Junto com o João Gomes também, os dois fazem uma excelente dupla de volantes ali, e cada vez mais isso está ficando claro. No segundo tempo, o Flamengo até perdeu ali nos primeiros minutos o controle do jogo. O Botafogo saiu um pouco mais e conseguiu encontrar um pouco mais espaço para jogar, fazer um jogo mais direto. Mas o Flamengo, sobretudo porque teve uma expulsão do jogador do Botafogo, depois disso o Flamengo retomou o controle, a finalizar bastante de novo, né? E conseguiu aí no final do jogo ampliar esse marcador com 2-0 com o Hugo Moura. Eu lembro que na semana passada eu falei que o Rodrigo Muniz talvez não tivesse muitas chances no elenco do Flamengo, né? Que agora vai estar todo reincorporado aí a partir da semana que vem, né? Com a volta do Gabriel, do Bruno Henrique. Então eu imaginava que o Muniz talvez não tivesse tantas chances, talvez fosse até melhor que o Flamengo emprestasse ele como fez no ano passado pro Curitiba. Mas o Rodrigo Muniz está contra essa minha opinião, né? E aí eu tenho que mudar, tenho que dar o braço torcer e falar que o Rodrigo Muniz pode sim, né? Ser um jogador importante. E a gente sabe que o Gabriel é um jogador que toma bastante cartão amarelo. O Pedro é um cara que tem uma questão física assim a se considerar, né? Um jogador com algum histórico de lesões já. Então, o Rodrigo Muniz pode ter, sim, chance de jogo, pode ter minutos, né, de jogo na temporada. E além dele é isso, é o Hugo Moura e o João Gomes. Eu acho que o Flamengo não tem que se preocupar com essa posição de volante, né, como reposição. Se for trazer alguém, tem que ser um cara que chega para ser titular, e não parece ser o perfil de contratações que o Flamengo está fazendo agora, né, por questões financeiras. E a zaga está bem resolvida, o Bruno Viana aí entrou e está se destacando, fez dois bons jogos já nesse campeonato carioca. Então, o jogo foi isso, foi um jogo muito controlado, muito até simples para o Flamengo, né? A gente esperava que, por ser um clássico, o Botafogo pudesse equilibrar as coisas ali na questão da entrega, mas não foi capaz. E o Flamengo dominou o jogo com a certa facilidade que a gente nem esperava.
Exatamente. Com a vitória, o Flamengo assumiu a liderança, agora com 12 pontos. É o líder da Taça Guanabara. E agora vamos voltar ao assunto da troca, da limitação de treinadores. Como a gente já falou, agora os times só podem demitir os seus técnicos uma vez durante o Campeonato Brasileiro. Mas aquela pegadinha. Se o treinador pedir demissão, não irá contabilizar como uma troca. Porém, o treinador só pode pedir uma demissão. Caso contrário, já na segunda demissão, ele não vai poder mais trabalhar. E, ao contrário do Fluminense, o Flamengo votou contra essa decisão da CBF. Renan, você acha que isso tem alguma coisa a ver com o Rogério Ceni, algum posicionamento do clube? Como é que você vê essa posição do Flamengo?
Essas jabuticabas nossas, né? Que a gente só encontra aqui no Brasil. Essa questão do Flamengo mostra muito como a gente não consegue pensar, né? Tudo aquilo que a gente já tinha falado, né? Que as coisas são tomadas, as decisões são tomadas de uma hora para outra, sem discussões mais profundas. Avança numa parte, mas na outra recua. Enfim, essa questão do Flamengo parece passar muito por isso, né? Por uma questão que passa muito pelo agora do Flamengo, né? Será que o Flamengo tomaria essa decisão depois de 2019, por exemplo, quando estava feliz com Jorge Jesus, sem pensar que existiria vida depois do treinador português, enfim. Mas leva a gente a se perguntar se o Cássio não tivesse, naquela noite inspirada, né, contra o Internacional, lá na última rodada do Campeonato Brasileiro, e o Inter tivesse conseguido fazer 1-0 ali em cima do Corinthians e conquistado o título brasileiro, será que o Rogério Ceni permaneceria, né? Tô fazendo essa pergunta retórica porque eu acho que a gente sabe a resposta, né? Então, o Rogério, como boa parte dos treinadores no Brasil, não tem lugar garantido, né? São 4 ou 5 rodadas derrapando com resultados e desempenhos ruins, ou às vezes nem com desempenho ruim, né? Mas na verdade o que derruba mesmo é o resultado. E o treinador já está à beira da demissão. Então eu acho que o Flamengo pensa nisso, né? O Flamengo pensa no treinador que tem hoje e pensa nas possibilidades de mudar, caso muito rapidamente as coisas fujam do controle.
Eu concordo plenamente com você. Eu também acho que o Rogério Ceni não está tão garantido assim como o Flamengo tenta passar, né? Em diversas vezes, dirigentes do Flamengo, né, como o vice-presidente Marcos Braz, os dirigentes já falaram que o Rogério Ceni é o treinador, que tem plena confiança, mas eu não compro muito essa ideia particularmente. Então, eu acredito que não. O Rogério Ceni e nenhum treinador que vier para o Flamengo vai ter esse lugar tão garantido assim. A menos que seja Jorge Jesus, né? Esse eu acho que tem sim uma plena confiança da diretoria, por já conhecer o Flamengo, que tem aquela guerra de bastidores que a gente já conhece muito bem, está cansado de falar. Então, eu também acredito que é muito mais uma questão do agora do que realmente uma política do clube. E para encerrar o assunto Flamengo, vamos fazer o nosso bolão. O Rubro Negro vai enfrentar o Boa Vista também no estádio Bacaxá, sábado, às 21h05. 9h05. Tem esse 5 aí, esse detalhezinho que a gente até brincou aqui antes do programa. Renan, quanto você acha que vai ser a partida? E faz também uma prévia da partida, como que vai ser a partida?
Boa Vista é 10º colocado, tem só 5 pontos no campeonato, vem de derrota aí pro Fluminense, como a gente falou, né? E eu acho que o Boa Vista não vai conseguir se apresentar esse futebol que apresentou contra o Fluminense, não vai conseguir incomodar o Flamengo, não. Tenho a impressão que o Flamengo vai mais uma vez controlar o jogo, sair com uma posse de bola grande e muitas finalizações, como foi com o Fluminense agora. E vai sair desse jogo aí com um 2-0, até quem sabe um placar um pouco mais elástico, um 3-0, para se manter aí na liderança do campeonato.
E esse vai ser o último jogo do time B do Flamengo, né? O time B mesclado ali com jovens. Mas tem uma expectativa que o Gabriel Barbosa, o Gabigol, será relacionado para a partida. Ele pediu para ser relacionado, o Rogério Ceni estava avaliando, e a tendência é que ele seja relacionado. Por ser o último jogo, todo mundo querendo demonstrar serviço, sua última chance, né, de demonstrar serviço, eu também acredito numa vitória do Flamengo, uma partida que o Flamengo domine também. Eu vou ser mais ousado, vou apostar num 4-0 para o Flamengo. E agora sim, para encerrar, vamos falar do Botafogo. Renan, como é que você analisa a partida do Alvinegro no Clássico?
Bom, do Botafogo a gente tem mais coisa para falar aí, né, nesse jogo, né? Um jogo que decepcionou bastante a torcida. O Chamusca repetiu a escalação pela primeira vez na temporada, mas voltou, né, a um 4-2-3-1. E tomou uma decisão muito questionada, já desde que saiu a escalação, né? O Twitter do Botafogo colocou lá a escalação, a torcida já estava se perguntando do porquê do Rickson jogar pela direita, aberto na direita no 4-2-3-1. Né? E isso se mostrou em campo, né? O Rickson não deu conta do recado ali, um jogador que errou muitos passes. Aliás, a fragilidade no passe foi o que marcou o Botafogo no jogo. Assim, se a gente tiver que explicar essa derrota do Botafogo, eu acho que passa pela incapacidade de desenvolver seu jogo a partir do passe, né? A partir do toque de bola. O Botafogo, por exemplo, no segundo tempo, trocou só 74 passes certos, né, durante os 45 minutos mais acréscimos de jogo. Mas desde o primeiro tempo, né, principalmente ali como eu falei na análise do Flamengo, né, a partir da parada técnica, o Botafogo se mostrou muita dificuldade de contra-atacar o Flamengo, né? A partir do momento que o Flamengo foi se impondo como equipe tecnicamente mais desenvolvida, o Botafogo foi se recuando, a marcação foi desencaixando. O Matheus Frizzo é um jogador bom, tecnicamente muito capaz, é um cara que pode ajudar o Botafogo, tem uma capacidade de passe, inclusive, diferenciada ali entre o grupo hoje. Mas que como volante, jogando ali ao lado, né, do Zé Welison, ele se mostrou muito desconfortável e mostrou muitas desatenções defensivas que o Flamengo explorou. E o gol do Flamengo nasce de um erro do Zé Welison, né? A bola tá com ele dentro da área, ele domina errado, adianta demais a bola, depois erra o passe e depois o Canu o Benevenuto dá uma dormida também na marcação ali, deixa o Muniz fazer o gol. Então, o Botafogo passa a análise do jogo do Botafogo pelo erro de passe, não tem como. Voltou até melhor no segundo tempo, com as alterações que o Chamusca fez. Entrou com o Ronald na direita, né, um jogador que foi contratado junto ao Botafogo de São Paulo, aí, que foi um dos destaques da Série B. Entrou justamente no lugar do Rickson. E o Botafogo crescia no jogo com o Felipe Ferreira também, que entrou, estava sendo importante nas bolas paradas, mas isso tudo foi parado, né? Isso tudo foi freado com a expulsão do Canu, e aí cabe o registro, né? A expulsão, o Campeonato Carioca só tem VAR nas fases finais, né? E a expulsão do Canu vem no contra-ataque que o Flamengo puxa depois de um lance que foi um pênalti não marcado em cima do Babi, né? Isso gerou muita reclamação por parte dos dirigentes do Botafogo e mesmo da torcida. É um pênalti assim, bem claro até do René em cima do Babi, num lance de bola levantada na área, que era como o Botafogo estava ameaçando bastante. Mas depois da expulsão, o Botafogo foi incapaz de se reorganizar, não viu mais a cor da bola, só o Flamengo jogou. E fica, considerando o jogo só quando estava no 11 contra 11, fica aí esse alerta já para o Chamusca. Algumas decisões que ele está tomando já estão irritando a torcida, né? Essa chance para o Rickson. O Botafogo tem mais reforços aí a estrear, eu acredito que o Rickson vai perder espaço no grupo. Mesmo o Zé Welison é um jogador que tem muita dificuldade, né? Hoje é difícil esse primeiro volante, que é só um cara de desarme, né? Que é o cara que desarma e devolve a bola com o passe errado. É difícil esse cara conseguir jogar, né, na Série B. Pode até ser que em alguns cenários o Zé Welison seja bastante útil. Eu acho que ele é um jogador que pode ser útil, que pode estar no grupo, mas eu acho que a titularidade dele é questionável, assim, é algo que tem que ser revista. E... mas é isso, o Botafogo tem que usar o Campeonato Carioca para errar, para fazer escolhas erradas agora, porque o foco não tem que ser o título carioca, mas sim a volta para a primeira divisão.
Bom, e com a derrota do Botafogo, o Alvinegro caiu para sétimo colocado e soma apenas 6 pontos. Mas, como você falou, tem muito reforço, né, para estrear, e tem mais reforço ainda chegando. O Botafogo acertou durante a semana a contratação do lateral esquerdo Rafael Carioca, vindo do Vitória. A gente até falou no último programa que a lateral esquerda era uma posição carente no Botafogo. E também acertou a contratação do meia Marco Antônio. Renan, como é que você analisa essas duas chegadas no elenco do Alvinegro?
O Botafogo vai pelo lado oposto do Vasco, né? Que eu falei que aposta que tá apostando nas apostas, né? Tá apostando no incerto. O Botafogo tá tentando contratar jogadores com perfil de Série B, assim. Jogadores com experiência, com rodagem. O Rafael Carioca é esse exemplo, né? Jogou pelo Vitória. Foi um time que foi muito mal na Série B esse ano, né? No ano passado, na última temporada. E o Marco Antônio é um jogador cria do Bahia, que perdeu um pouco de espaço, né? Mas que já foi titular, já foi importante no Bahia. E o Botafogo tá indo por esse caminho. Também não tem dinheiro, também não tem muito potencial de investimento, mas está fazendo essa escolha de não buscar jogadores com grande prestígio, ou tecnicamente muito diferenciados, mas buscar jogadores que já se provaram e que podem ser úteis aí ao Botafogo. O lateral esquerdo, eu acho que chega para jogar, é uma posição a mais carente do Botafogo hoje. E o Marco Antônio, que é gosta de jogar aberto, né? Um meia que gosta de jogar aberto ali, fazendo uma ponta, destro, gosta de jogar pelo lado esquerdo. Também é uma posição que ele vai chegar para disputar a vaga aí, pode ser que seja útil ao Botafogo.
E agora sim, para encerrar o nosso assunto sobre o Botafogo, vamos fazer o nosso tradicional bolão. O Alvinegro vai enfrentar o Nova Iguaçu, adivinha qual estádio? Isso mesmo, o novo Centro Esportivo do Rio de Janeiro, o estádio Bataxá, em Saquarema, vai jogar lá domingo às 18 horas. Renan, como você acha que vai ser a partida e quanto vai ser o jogo?
Bataxá, Saquarema, pode até, quem sabe, receber competições do Tóquio, né? Se tiver algum problema lá, manda para Bacaxá. Bom, o Nova Iguaçu, eu acho um time muito fraco, vem de empate contra a Portuguesa, um time que empatou já 3 dos 5 jogos que fez no campeonato até agora, está em 8º lugar, né? Mas eu acho que o Botafogo pode reencontrar aí o caminho das vitórias, né? Vamos ver como é que vai estar o campo, né, do estádio lá do Boa Vista, o Elci Rezende. Vamos ver como é que o campo vai aguentar essa maratona de jogos aí, porque isso também pode ser algo a se levar em consideração, pode atrapalhar bastante o desenrolar do jogo. Mas acredito aí que o Botafogo consiga 1-0 nesse jogo aí e saia com a vitória.
Eu também aposto numa vitória do Glorioso. Eu acho que o Botafogo vai vencer por 2-0, só para ficar diferente. E agora sim, chegou ao fim de mais um pontapé inicial. Infelizmente, tudo que é bom dura pouco. Vou pedir agora para o Renan dar suas últimas palavras para os ouvintes da Áudio Ativo.
Bom, hoje, sexta-feira, a gente vai ter aqui no Julite Coutinho, em Mesquita, Goianese CRB pela Copa do Brasil, um time de Goiás e outro da Alagoas. Amanhã a gente tem Ipiranga do Amapá e Santa Cruz, de Pernambuco, né? Então, também no Julite Coutinho. Fica só essa reflexão aí pra gente pensar no meio disso tudo que a gente tá vivendo, com recorde de mortes, de casos. A gente tá fazendo um time viajar do Amapá até o Rio de Janeiro pra jogar uma partida de futebol que não pode ser adiada por algumas semanas. Então, fica aí essa minha reflexão. Todo mundo gosta de futebol, mas a gente tem que pensar no que é mais importante.
É isso aí, em tempos de pandemia, de super feriadão, nova vacina surgindo. Então, a gente pede aqui calorosamente que fique em casa, se puder, claro. Vamos continuar para tentar combater esse vírus o mais rápido possível. E para, quem sabe, em breve, estarmos todos juntos de novo nos estádios, comemorando a vitória dos nossos times. E agora sim, muito obrigado a todos vocês que nos assistiram até aqui. Obrigado ao Renan, obrigado ao professor Gabriel Colares pela oportunidade de estar no Audioativo. É isso aí, uma boa semana para todos. Um bom final de semana para todos nós, né? Olha aí a prática que a gente grava segunda-feira. Bom final de semana, fiquem em casa. Até segunda-feira para mais um Pontapé Inicial.